Boa tarde aos amigos para a última oficina da semana. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar o nosso trabalho, a segunda parte do trabalho do físico austríaco Ludwig Boltzmann. É o que veremos a partir de agora. Ontem nós vimos um pequeno retrato da historicidade do Boltzmann. Vimos também alguns elementos introdutórios da análise da abordagem do Boltzmann, a publicação em comemoração aos 100 anos do trabalho do autor, especificamente do livro, né, de compilação do material que ele mesmo fez questão de publicar, e trazendo conferências, artigos, análises que o físico e também filósofo Boltzmann fez. Hoje nós vamos fazer um aprofundamento de tudo aquilo e algumas coisas que podem ter ficado, por vezes, um pouco distante da compreensão, talvez agora encontrem um melhor encaminhamento. Bem, então vocês viram que ontem o Boltzmann faz um grande abalo no modo como a ciência compreendia o mundo, no modo como a ciência da época dele percebia a existência, a pesquisa, achando que aquilo que ela estava documentando era a própria realidade. E Boltzmann diz, não, isso é uma teoria, é uma aproximação do que se passa. E como aproximação, não é a única. Há muitas outras formas de entendermos isso. A questão é que, de acordo com a teoria que se formula, uma determinada compreensão e um caminho surgirá. Bem, quando Boltzmann tratava dessas questões, surgiram muitas perguntas entre os alunos dele, mesmo nas palestras e conferências que este físico e depois filósofo fazia. Logo surgiram muitas questões. Por exemplo, eu posso criar qualquer teoria a respeito de qualquer coisa e posso caminhar com isso? Resposta, não. É preciso que a teoria tenha uma conversação, de alguma maneira, com aquilo que nós denominamos prática. E daí é que vai decorrer um entendimento. Vejam nas palavras do próprio Ludwig Boltzmann o que ele diz. Então aqui ele está tratando sobre o significado, especificamente esse trabalho que agora veremos. Ele inicia tratando especificamente do significado. É um trabalho de 1890 na Universidade de Graz. Ele estava se despedindo, estava indo para a Universidade de Munique, na Alemanha. E ele fez, então, essa conferência sobre significado. E ele, num dado momento, ele explica assim: sou da opinião de que a tarefa de uma teoria consiste na construção de uma imagem em nós existente do mundo externo, devendo ela nos servir de guia em todos os nossos pensamentos, experimentos. Ou seja, de certa maneira, complementando o processo mental, à medida que executa globalmente aquilo que é executado em pequena escala, quando formamos uma representação qualquer. Muito bem. Tradução disso. Então, aquele que vai explicar um fenômeno que se passa diante dele, ele vê, por exemplo, um pôr do sol, ele vai formular uma teoria sobre isso. Essa teoria que ele vai formular sobre o pôr do sol é uma imagem que ele vai ter agora. O sol já se foi, já é noite, o céu está cheio de estrelas, aí a pessoa se reporta à teoria para tratar daquele pôr do sol, que já nem está mais ali. Isso é um exemplo que eu estou dando, ele não escreveu aqui esse exemplo. Depois, mais adiante, Boltzmann escreve: a elaboração inicial e o constante aperfeiçoamento dessa imagem são, pois, a principal tarefa da teoria. A fantasia é sempre o berço dessa teoria. A razão observadora é a sua tutora. Como eram infantis as primeiras teorias de Pitágoras, Platão, Hegel, Schelling, acerca do universo. Naquela época, a imaginação era excessivamente produtiva, faltando o autêntico controle da experiência. Não é de admirar que essas teorias tenham sido objeto de sarcasmo por parte dos empiristas e dos homens práticos, mesmo que elas já contivessem os germes de todas as grandes teorias posteriores, como a de Copérnico, a atomista, a mecanicista, do imponderável, etc. Apesar de todas essas ironias, o instinto de formar uma concepção teórica das coisas externas permaneceu invencível no seio do homem, no qual brotaram continuamente novas flores. Observem, por favor. Então, ele coloca que algumas teorias foram muito infantis a respeito do universo, como a de Pitágoras, a de Schelling, a de Platão. O que é uma consequência disso, segundo Ludwig Boltzmann? Uma consequência disso é que você, às vezes, vai ficar tão imbuído dessa teoria que explica o que está diante de você, que você, às vezes, não tem mais aquele elemento pragmático, no caso que eu ilustrei o pôr do sol, e fica tendo uma teoria que, por vezes, empobrece esse pôr do sol, por vezes, pode enriquecer ele muito além do pôr do sol, por vezes, não tem nada a ver com ele, e, por vezes, outras coisas. Então, Boltzmann estava nos avisando, olhe, o homem fica construindo essas teorias para explicar as coisas. Às vezes, essas teorias muito mais vão atrapalhar do que ajudar. E Boltzmann também colocava que muitas vezes nós podemos ter várias teorias para uma mesma coisa e que cada uma delas explicará tão bem, e claro que haverá brigas, haverá isso, haverá aquilo. Num dado momento ele explica, por exemplo, uma pessoa pode estar diante de um fenômeno e explicar aquilo segundo a crença que ela tem, a fé que ela tem. E como ela tem essa teoria, ela vai justificar tudo por aí. O outro, que às vezes não tem essa fé, mas tem, é um pesquisador da ciência, também explicará tudo por ali e achará muito coerente e viável. Agora, quando os dois conversarem, vocês já sabem o que usualmente tem acontecido. E que é o que ele vai colocar isso aqui logo a seguir também. Hoje em dia, prossegue o autor, pode-se asseverar que a teoria conquistou o mundo. A teoria conquistou o mundo, segundo Boltzmann. Ele diz que hoje as disciplinas todas foram invadidas pelas teorias. E que antes de criticarmos de maneira ingênua isso, ele diz cuidado, porque muito do que nós vivemos quando acendemos uma lâmpada, quando pegamos um trem, quando esquentamos uma água no fogão, tudo isso vem de teorias, de leituras da realidade. Leituras que nos levaram a isso. Se fossem outras leituras, talvez não tivéssemos um fogão, tivéssemos outra maneira de aquecer a água. Se fossem outras leituras disso que chamamos de realidade, talvez nós não tivéssemos aviões a jatos ou trens, tivéssemos outras coisas como locomoção. Foi dessa adequação das teorias com essas coisas que nós chegamos onde estamos neste momento. Ele, mais adiante ele diz, ele fala que temos que ter cuidado, porque ele diz assim, é justamente o técnico, prático, quem via de regra vai tratar as complicadas formas da teoria, por exemplo, da eletricidade, com maior segurança do que os muitos cientistas, já que ele não paga cada um de seus erros com uma repreensão do professor, mas sim com dinheiro à vista. E da mesma maneira, quase todo carpinteiro, serralheiro, já sabe atualmente o quanto cresce a sua capacidade de concorrência por meio do conhecimento de geometria projetiva, teoria das máquinas, etc. Seríamos quase tentados a afirmar que a teoria, pondo de lado a sua missão intelectual, é igualmente o que de mais prático se pode imaginar. Ela é, por assim dizer, a quintessência da prática. A teoria, no entanto, está longe de sobreestimar a si mesma. É na sua natureza que estão fundadas também as suas deficiências, e é a mesma quem revela os seus próprios erros, tal como Sócrates, que enfatizava o conhecimento das falhas do seu próprio saber. Todas as nossas representações são puramente subjetivas. Ele diz que é muito importante termos cuidado quanto a isso. Você pode criar a teoria que quiser, mas a hora que você disser, bom, com essa teoria a água se comportará de tal forma, e dessa conversação é que vai surgir a vivência. E por vezes as coisas ficam muito distantes e quebradas. Vejam quando ele fala de Hegel, ele diz, neste sentido, Hegel deve ter lamentado que a natureza não possui capacidade suficiente para efetivar em toda sua completude o seu sistema filosófico. É uma ironia, claro, que ele está fazendo, mas, de certa maneira, uma crítica filosófica já bem conhecida, né? O complexo Hegel elaborou uma teoria, um prédio, uma escola tão complexa que dificilmente isso que nós chamamos de realidade conseguiria acompanhar. Por vezes é o contrário, há pessoas que simplificam de tal maneira isso que se denomina de realidade e querem que a realidade caiba na sua teoria simplificada. Ou seja, Boltzmann está nos dizendo que ele, como físico, se sentiu incomodado com todas essas coisas, porque ele percebeu que os colegas dele, na época, e lembrem de onde ele está falando, segunda metade dos anos 1800, numa época em que o progresso era notável, e ele olhou para os colegas e percebeu que os colegas se comportavam como quem diz, aqui está a teoria que explica o mundo, o universo aí fora e tudo mais. E ele disse, não, há muitas outras teorias além das nossas, cientistas, tão boas quanto, algumas melhores, outras piores, outras inadequadas, mas há muitas. Como podemos dizer que é essa a ciência que vai ler o que é a vida, o que é o mundo? Não, ela é mais uma tentativa, precisará de muitas coisas. Tanto é que ele recorre à filosofia como maneira de compreender tudo isso. Mais adiante, Boltzmann escreve, inicialmente eu me coloquei como defensor da teoria. Também não quero negar agora que eu experimentei em mim mesmo as nefastas consequências do seu encanto. É isso que eu estava falando para vocês há pouco. Ele prossegue, mas o que seria mais eficiente contra um tal encanto? O que mais poderosamente poderia levar a que se retorne à realidade do que o vivo contato com uma assembleia tão honorável como esta? Isso era típico do Boltzmann. Ele sempre terminava... Boltzmann era um homem muito amoroso, muito afetuoso. Ele tinha isso. Sempre ele homenageava a plateia, agradecia a plateia, brincava, era risonho com o modo de ser dele. Em outro lugar e de outra feita, Boltzmann aprofunda muito isso que eu acabei de mostrar para vocês. Muito mesmo, e se demora bastante nesse texto, é um dos textos mais longos do livro dele, e assinalei as partes principais, mesmo porque trabalharemos essa obra na imersão de estudos, né, que teremos, e é quando ele parte do atomismo, que para ele era muito caro, muito profundo, muito importante. E ele vai trabalhar a partir do atomismo, a física e as teorias agora atualizadas nos nossos tempos. E aqui Boltzmann carrega muito nas tintas, muito mesmo. Vamos ver algumas dessas partes, tá bem? Bem, primeiro ele vai falar de Hertz, ele vai lá para a eletricidade e ele diz, Hertz fez com que os físicos tomassem claramente consciência de algo que os filósofos já há muito tempo tinham afirmado, e que é o seguinte, dois pontos. Nenhuma teoria é algo objetivo, algo que se recubra realmente com a natureza. A teoria é apenas uma imagem mental dos fenômenos, estando no mesmo tipo de relação para com estes que a relação existente entre o signo e o designado. Conclui-se, então, que nossa tarefa não pode consistir em encontrar uma teoria absolutamente correta, mas sim antes uma afiguração o mais simples possível e capaz de representar os fenômenos da melhor maneira possível. É mesmo pensável que sejam possíveis duas teorias totalmente distintas, de tal modo que ambas sejam igualmente simples e concordem igualmente bem com os fenômenos. Duas teorias que, portanto, embora totalmente distintas, sejam ambas igualmente corretas. A afirmação de que uma teoria seria a única correta pode ser apenas a expressão de nossa convicção subjetiva de que não pode haver nenhuma outra imagem que seja igualmente simples e que concorde igualmente bem com os fenômenos. Senhores, não se distraiam aqui. Temos aqui pelo menos dois pontos cruciais no que Boltzmann está nos colocando. Primeiro é que o que ele está dizendo vai bater de frente de maneira vigorosa contra a fenomenologia. Em especial a fenomenologia matemática, que é um dos itens que nós trataremos lá na imersão de estudos do dia 1 a 3 de outubro. E de outra sorte, Boltzmann está nos dizendo que duas teorias podem ser igualmente válidas, ainda que completamente diferentes. Por exemplo, vamos retornar aquele exemplo de há pouco. Duas pessoas veem um lindo fenômeno estelar. Estão olhando para o céu e luzes coloridas deslizam pelo céu. Um, segundo uma teoria transcendente, diz que aquilo é emanação de criaturas que vivem não sei aonde, etc., e que é muito bonito porque é como elas estão se comunicando conosco. E ela tem todo um fundamento para isso, uma constituição, um arcabouço, livros e textos e provas, etc. O outro, cientificista, diz, não, isso aí não, isso é um mero fenômeno atmosférico. Um fenômeno atmosférico que consiste em raios circulares, já muito conhecidos, não é de agora. Temos muitas documentações e muitos estudos a respeito de como surgem, como se desenvolvem, se são terra-ar, se são ar-ar, etc. Segundo Boltzmann, duas teorias. As duas podem estar perfeitamente corretas, cada uma explicando uma coisa. Bem, O que ocasionará isso? Segundo o autor, se você acredita nisso que o cientista falou, dessa maneira como ele colocou, e lembre, não há uma ciência, são várias, mas esta específica da ilustração, você provavelmente se relacionará de uma forma com esse fenômeno. Às vezes nem há mais o fenômeno, só a teoria, você nem se interessa pelos raios celestes, você quer ver o livro que explica a teoria. Outras vezes não, você se ocupará do raio celeste. O outro, que explica tudo para aqueles seres alados que moram não sei onde, numa galáxia distante, que mandam esses raios para, como uma comunicação, etc., ele também tem lá suas teorias e vai conviver com isso conforme essas teorias. Por vezes isso será um desastre, por vezes isso será um acerto, por vezes isso será de outra coisa qualquer. Em filosofia clínica, quando estudamos a historicidade de uma pessoa, sua estruturação interna, a base categorial onde ela está inserida, etc., nós verificamos, entre outras coisas, isto. Qual é o mundo como representação dessa pessoa e como isto conversará com as outras coisas. Por vezes, essa pessoa está correndo um grande perigo, não só a vida dela, de outras pessoas, pela maneira como ela faz uma leitura de determinado evento. E às vezes ela nem sabe disso. Outras vezes não. É uma leitura que não apenas possibilita um desenvolvimento conforme as premissas daquela época, como vários outros elementos, e nem sempre isso pode ser medido e pesado de maneira tão exata quanto as minhas palavras aqui podem fazer crer. Claro que não. Às vezes é muito complexo isso e é preciso muito estudo para sequer nos aproximarmos aí desses elementos, né? O Boltzmann diz que muitas perguntas surgiram e muitas agora surgirão a partir dessas colocações que ele fez aqui. Que nós teremos aí muitos trabalhos, muitas coisas a investigar, a ver. E ele não ignorava que a própria ciência, que era de onde ele vinha, a física, física clássica, e ele era um dos principais professores da academia na época dele, ele não ignorava a dificuldade de tudo isso. E por mais sensato que o que eu estou dizendo a respeito do trabalho do Boltzmann possa soar agora, ele foi muito hostilizado por conta desse pensamento dele. Não foi benquisto por trazer estes pressupostos. Só que alguns dos maiores pesquisadores tiveram acesso ao que ele estava fazendo e não apenas levaram muito a sério tudo isso, como desenvolveram muito para além. Ele não pôde ver, ele faleceu em 1906, não soube de nada do que viria e do quanto os trabalhos dele surtiriam, seriam fecundos para a pesquisa. Bom, então, quando ele entra em outros elementos, ele vai dialogar muito fortemente com os fenomenólogos. Boltzmann faz isso, entre outras coisas, porque quando ele começa a estudar filosofia, naquela época começavam os movimentos que fortaleceriam muito os vínculos da fenomenologia. E ele conversa muito com Franz Brentano, que o acolhe, que o orienta, explica para ele, percebe que ele está chegando ao mundo da filosofia tão complexo, orienta, mas ele tem muitas discordâncias com a fenomenologia. Fenomenologia matemática, ele diz que essa ideia de que podemos recuar até termos o fenômeno diante de nós, de maneira pura, direta, praticamente, ele diz que é uma falácia, que não há como fazermos isso. Agradeço terem aguardado apenas um minutinho. Peço desculpas pela interrupção, mas já está tudo bem. Uma pequena urgência aqui na transmissão, que se tornou instável, aí eu tive que ajustar rapidamente ali para não cair. Bom, estávamos vendo nessa parte final, quando ele trata da fenomenologia. É um tema muito delicado, porque a fenomenologia surgia como uma proposta, não de conciliação, mas de encaminhamento de problemas que a ciência já não conseguia responder, a ciência tal qual era constituída. A filosofia encontrava várias dificuldades diante das discussões acadêmicas e na oficina de ontem nós vimos parte delas na Academia da Áustria, da Alemanha, mas a própria fenomenologia, para Boltzmann, não era uma resposta e complicava ainda a situação. Por isso ele escreveu o seguinte: se a fenomenologia acreditou poder representar a natureza sem ultrapassar de alguma maneira a experiência, então isso não passa para mim de uma ilusão. Nenhuma equação representa quaisquer processos de forma absolutamente exata. Cada uma os idealiza, enfatizando o comum e eliminando o diferente, indo, pois, além da experiência. O fato de isso ser necessário Para podermos ter alguma representação que nos permita predizer o futuro, decorre da própria natureza do processo mental, o qual consiste em acrescentar algo à experiência e em criar uma imagem mental que não seja a experiência e que, assim, seja capaz de representar muitas experiências. Conforme disse Goethe, a experiência é sempre a metade desta. Quanto mais ousadamente se ultrapassa a experiência, tanto mais surpreendentes são os fatos descobertos, embora, neste caso, também seja mais fácil errar. A fenomenologia não deveria, portanto, vangloriar-se de não ultrapassar a experiência, mas simplesmente advertir para que isso não acontecesse em demasia. A parte mais avançada disso nós veremos na imersão de estudos. Quando em filosofia clínica nós nos deparamos com esse tipo de questão e dificuldade, observamos atentamente o que se passa. Para algumas pessoas, a teoria que elas constroem é tão forte e as leva tão longe que isso que surge como a empiria, como a experiência, já é resultante desses óculos que a pessoa usa para enxergar o mundo. E, por vezes, a clínica é o espaço para fazermos ajustes em torno disso, quando possível. Outras vezes, a pessoa destitui qualquer teoria e prefere a experiência quase que direta dos sentidos, achando que é nisso que consiste o que ela vai entender por realidade. Não é uma ideia que ela tenha, um conceito, é essa interpretação dos sentidos. O sol que bate na pele, o vento que banha o rosto, é isso que ela entenderá como a realidade. E qualquer interpretação para além disso, a pessoa destituirá, dirá que é fantasia, que não serve para coisas algumas. Um fato nos nossos dias é que, como colocou Bosman, estamos muito envolvidos com teorias, também com uma série de outras coisas. A maneira como vamos dialogar tudo isso, como vamos juntar, separar, encaminhar, será o testemunho das nossas vidas, será como vivemos, será o que vivemos em nossas vidas. Agradeço a presença dos senhores durante toda a semana, essa semana de muitas oficinas bonitas. Na próxima semana continuaremos o trabalho, de segunda a sexta-feira, muitas oficinas, mais as aulas avançadas. E, no final de semana que vem, a nossa imersão de estudos. Um bom descanso a todos, um bom final de semana, pessoal. Tchau!